As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
E começamos com uma indicação de última hora. Para já não há habitações em perigo. A indicação é do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, depois de questionado pela ERT a propósito do incêndio que continua ativo na localidade de Pisões, Caxarias, concelho de Ourém. O alerta, recorde-se, foi dado pelas 16h20 desta quinta-feira, sendo que nesta altura estão a combate cerca de 140 bombeiros, apoiados por 35 veículos. Ainda há registro para a presença de 5 meios aéreos. Está em causa já uma ignição de dimensão assinalável que lavra em solo florestal, sendo que o fumo já se faz sentir em concelhos vizinhos, precisamente em Tomar.
Rádio Air, informação.
Confirma-se a indicação avançada pela ERTS. O Conselho de Tomar entrou em situação de alerta no âmbito da pandemia em curso, cenário confirmado por Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência, patamar onde estão agora também Entroncamento e Torres Novas, tendo por base o número de infecções por 100 mil habitantes, indicador esse superior a 120 contágios nos últimos 14 dias. Desta forma, nestes municípios há um conjunto de medidas a ter em consideração, casos do teletrabalho recomendado nas atividades que o permitam, exigência certificado digital ou teste negativo para o acesso a estabelecimentos turísticos e de alojamento local, restaurantes, cafés e pastelarias com um máximo de 6 pessoas no interior ou 10 pessoas em esplanadas e até à meia-noite para admissão e 1 da manhã para encerramento. O comércio com horário do respectivo licenciamento. Ainda pelo Médio Tejo, registro para 2 concelhos em risco elevado, casos de Constância e Ourém, territórios onde haverá limitação de circulação na via pública a partir das 23 horas, para além de todas as outras medidas restritivas já mencionadas. Um casamento que decorreu no entroncamento e que reuniu cerca de 180 convidados está na origem de algumas infecções Covid-19 que estão a registar-se não só na cidade dos Comboios, mas também por Tomar, Constância e Torres Novas. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, questionada pela ERT, confirmou a existência de um surto decorrente desse casamento, adiantando que há para já 26 contágios confirmados entre os convidados da cerimónia. Está assim por perceber-se até onde este número poderá aumentar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está confirmada a morte de uma senhora que estava infectada com Covid-19 e que residia na freguesia de Santa Margarida da Coutada, precisamente o local que concentra cerca de 80% dos contágios ativos em todo o concelho de Constância. Este é o 4º óbito associado à doença que ocorre no referido concelho. Aliás, Constância é, nesta altura, dos municípios portugueses com maior índice de risco de incidência cumulativa, o que levou as autoridades de saúde à realização de testes à população de Santa Margarida. Para já, num total de 371 exames, confirmaram-se 3 testes positivos. Está prevista a realização de 1.200 testes até final desta semana.
Rádio Air, informação.
Foram detectadas mais 34 infecções Covid-19 no Médio Tejo no curso das últimas 24 horas. 11 das quais no concelho de Torres Novas. Neste registro preocupante, nota ainda para mais 7 contágios em Ourém, 5 no Entroncamento, 4 em Abrantes e Constância, 2 em Tomar e 1 em Ferreira do Zêzere. Agora num total regional de 13.640 casos, 424 ativos. O número de altas continua em 12.837. Os óbitos associados a esta doença, 379, ainda não foram atualizados com a recente morte de uma senhora de Constância. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Ourém continua como o concelho com o maior número de casos positivos, num total de 108, seguindo-se Tomar com 70 e Torres Novas com 56. És os dados atualizados desde o início da pandemia, Ourém 3.190 infecções, 2.999 recuperações, 83 óbitos, 108 infecções ativas. Tomar 2.605 casos, 2.479 recuperados, 56 óbitos, 70 infecções ativas. Torres Novas, 2.093 casos, 1.977 recuperações, 60 mortes, 56 infecções ativas. Abrantes, 1.687 infectados, 1.577 estão curados, 69 mortes, 41 infecções ativas. Entroncamento, 1.179 infecções, 1.115 recuperados, 23 mortes, 41 infecções ativas. Alcanena, 1.082 casos, casos, 1020 recuperações, 39 vítimas mortais, 23 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 624 casos, 596 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 11 infecções ativas. Mação, 450 infecções, 422 recuperados, 15 óbitos, 13 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 290 casos, 267 dos quais dados como curados, 9 mortes, 14 infecções ativas. Constância, com 235 infecções, 187 das quais recuperadas, 3 mortes, 45 infecções ativas. E Sardual, com 205 casos, 198 recuperados e 5 óbitos, 2 infecções ativas. O número de mortes diárias associadas à Covid-19 voltou a subir no decurso das últimas 24 horas, neste caso para 16 óbitos, 9 dos quais de pessoas residentes em Lisboa e Val do Tejo. O Norte teve 4 óbitos, no Algarve ocorreram 2 e no Centro mais 1. Em Portugal está já em causa um trágico total de 17.248 vítimas. Quanto a novas infecções, a Direção-Geral da Saúde confirmou mais 3.622, numa globalidade de 943.244 contágios, 52.988 ainda ativos. Lisboa e Val do Tejo teve mais 1.606 testes positivos, no Norte foram 1.314, 335 no Algarve, 218 no Centro, 71 no Alentejo, 45 nos Açores e 33 na Madeira. A nesta altura, 860 internamentos, 178 com necessidade de cuidado dos intensivos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Américo Pereira, presidente da União de Freguesias da Serra e Junceira, denunciou na ERTS um conjunto de crimes ambientais, considerados como gravíssimos, que ocorrem na zona da Serra, precisamente, e que têm a ver com uma fossa coletiva que contamina lençóis freáticos e poços, um esgoto que corre a céu aberto, reforçou o autarca, que não deixou de lamentar o facto de as entidades responsáveis nada fazerem. Américo Pereira não poupou ainda nas críticas à empresa Tejo Ambiente, a quem acusou de não responder às exposições e aos problemas colocados pela Junta.
A Tejo Ambiente, por assim dizer, acho que para nós é como se não existisse. Não alterou rigorosamente nada, não acrescentou rigorosamente nada e, pelo contrário, aqui há umas coisas que são de todo em todo inadmissíveis. É que a Tejo Ambiente não responde a nada.
Era a minha questão.
Não responde a nada. Alguma, não, alguma faz exposições, ou... apresenta-se problemas, não responde a nada. Nada. O nosso relacionamento com aqueles profissionais que estão acima da estrutura, e quando digo estão acima, porque são eles que estão no terreno. Sim. E que sentem as dificuldades, e são eles que têm e vivem as dificuldades da população, esses coitados, esses têm sido uns mártires. Têm sido uns mártires. Sem dúvida nenhuma, porque a Tejo Ambiente, enquanto estrutura, enquanto organização, enquanto empresa intermunicipal, não acrescentou nada de novo. Repare só aqui um detalhe. Nós, na Serra, temos uma fossa coletiva que está, há anos, a contaminar todas as linhas, os lençóis freáticos. Os poços, tudo. A Junta tem alertado sistematicamente para esta situação terrível, que tem que ser resolvida. O esgoto corre a céu aberto. As pessoas contestam, as pessoas protestam. Vêm à Junta. A Junta tem levantado essas questões várias vezes, com ofícios enviados à estrutura. Até hoje, nem uma única resposta. E é curioso, de vez em quando, vai lá um carro da Tejo Ambiente despejar as fossas. Mas só despeja metade. Porque depois há a desculpa, que é o acesso. Há uma coisa que é preciso nós percebermos. Quando nós não queremos fazer, tudo empata. E aquilo que a Tejo Ambiente tem feito é não querer fazer. Não quer. Eu não conheço o senhor diretor delegado, porque nunca teve a amabilidade. Também é assim, o Nordeste e tomar para o senhor diretor delegado não deve ter grande importância. Porque eu acho que aquilo, mais ou menos, está situado, localizado ali na zona de Orém. Ele é a única com carne, aliás, como aconteceu no Parlamento, quando foram ouvidos. Claro, o senhor presidente da Câmara, quando foi ouvido, levou o senhor diretor delegado. Portanto, aquilo está mais ou menos tudo feito. E a Serra Junceira não faz parte deste projeto, porque se fizesse parte, obviamente, quando nós suscitamos os problemas, quando nós falamos da contaminação, quando nós falamos, Estamos a falar de crimes ambientais gravíssimos, gravíssimos. E ninguém faz nada, ninguém aparece, ninguém dá a cara, ninguém tem pelo menos 2 minutos para se deslocar lá e vamos tentar perceber o que é que se passa aqui.
A cidade do entroncamento está a braços com vários episódios de insegurança ocorridos nas últimas semanas. Estão em causa atos de vandalismo, assaltos e ameaças num quadro de violência que está a preocupar os residentes e a própria autarquia. A situação é de tal forma preocupante que Jorge Faria, presidente da Câmara Municipal, já endereçou uma missiva ao Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública, texto esse onde solicita mais efetivos para a esquadra local. Jorge Faria avançou mesmo que está em causa um grupo de jovens com idades entre os 15 e os 17 anos, ao que tudo indica responsáveis por ocorrências maioritariamente registadas na freguesia de Nossa Senhora de Fátima e com ligações ao bairro Frederico Luís.
Efetivamente, tem havido um conjunto de ocorrências que a nós nos preocupam muito. Temos procurado que as autoridades tenham de segurança tenham uma intervenção diferente. Também temos procurado que as pessoas, e é aquilo que eu já disse, deixei aqui várias vezes e volto a reafirmar, que sempre que sejam alvo desse tipo de situações, façam um esforço e tentem apresentar queixa na PSP. Eu, no passado dia 8 de julho, endereçei uma carta, depois já ter enviado que são recorrentes e normais os contactos aqui com o comando da PSP do entroncamento, enviou uma carta para o Sr. Superintendente João Amado, que é o diretor do Comando Distrital de Santarém, que eu vou partilhar rapidamente, é uma carta pequena, com os seus vereadores. Assunto: insegurança na cidade do entroncamento. Excelentíssimo Sr. Superintendente João Amado, tal como deve ser do vosso conhecimento, a cidade do entroncamento tem sido alvo de inúmeras ocorrências de vandalismo, assaltos a residências, roubos de carros e outras ocorrências que têm gerado situações de grande insegurança na cidade. A maior parte destas ocorrências tem acontecido na freguesia Nossa Senhora de Fátima, junto ao bairro Frederico Luís. A maior parte das pessoas assaltadas ou incomodadas são pessoas idosas. Apesar da nossa insistência para formalizem queixas junto à esquadra da PSP, a maioria não tem feito por receio, para evitarem mais incómodos ou, como dizem, descrença nas autoridades policiais. Há evidências que alguns dos autores de algumas dessas ocorrências sejam jovens com ligações às famílias da etnia cigana que habitam nas redondezas. Esta é uma situação muito grave que, a nosso entender, obriga a uma intervenção eficaz e pronta da PSP de forma a ser reposta à segurança dos cidadãos. Solicito igualmente que o comando e o efetivo da esquadra da PSP, do entroncamento, seja reforçado para fazer face à situação de insegurança vivida e à dimensão urbana da nossa cidade. É uma situação que, curiosamente, repetindo periodicamente, há cerca de 4 anos aconteceu uma situação semelhante durante meses e meses, que tem origens perfeitamente, penso que identificadas, neste caso é um grupo de jovens que estão a ser, enfim, investigados, estão a ser alvo dos trabalhos policiais, que não têm os resultados que todos nós gostaríamos, com a celeridade que gostaríamos que tivessem, e sobretudo não tem havido dispositivo de segurança nas ruas suficiente para acautelar ou dissuadir algumas destas intervenções. O efetivo é claramente insuficiente neste momento e daí também nós temos estado a solicitar, já fiz a mesma solicitação várias vezes, como devem calcular, ao comissário comandante da PSP do entroncamento, e agora fiz esta missiva. Não tendo resposta, é a minha intenção reenviá-la para o Comando Nacional, porque não ficarei, obviamente, braços
cruzados. O Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, através da Divisão Policial de Tomar e com o apoio da Divisão Policial de Santarém e do Comando Metropolitano de Lisboa, desencadeou uma ação de fiscalização rodoviária na cidade de Abrantes, especialmente direcionada para a detenção e controlo de corridas ilegais realizadas na via pública. A operação decorreu maioritariamente no Parque Industrial de Alferrerede, local onde habitualmente se concentram viaturas e adeptos de turismo. Kooning. Registro para a apreensão de 4 viaturas por alterações de características, com nota também para a detecção de uma infração por falta de colete sinalizador, outra por venda de bebidas alcoólicas em estabelecimento, neste caso legislação Covid-19, para além de outra infração por condução sob o efeito do álcool. A PSP detectou ainda 20 pessoas em ajuntamento na via pública.
Rádio R, informação.
Duarte Marques, deputado do Partido Social Democrata na Assembleia da República, não poupou nas palavras na recente audição a Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, precisamente quando falou dos recentes descontos no preço das portagens na A23, que atravessa parte do Médio Tejo. Recorde-se que tudo apontava para uma diminuição nas tarifas na ordem dos 50%, medida que entraria em vigor a 1 de julho último. Mas, na verdade, esse desconto ficou aquém das expectativas. Foi, efetivamente, de 50%. Mas sobre o valor inicial das portagens e não sobre o atual, que já tinha registado reduções ao longo dos últimos anos. Duarte Marques acusou o governo de enganar as pessoas.
Portagens. O Sr. Ministro não pode vir aqui dizer que isto não é consigo, que é o seu colega das Finanças. O Sr. Ministro é solidário com este governo e dá a cara pelas portagens e pelas autoestradas. Portanto, nós não podemos aceitar que diga que esta não é questão, não é sua, que é do Ministro João Leão, porque é da sua tutela. O que aconteceu é que o Governo cometeu uma fraude política ao Parlamento. Enganou os próprios deputados do Partido Socialista, que vieram vangloriar que as portagens iam baixar, os próprios membros do Governo vieram dizer que ia baixar 50%, e as pessoas, quando vão a ver, só baixam 30%. O Parlamento aprovou 50% de
corte. Muito obrigado, Sr. Deputado.
O que eu quero saber é se o Sr. Ministro está disponível para pedir um parecer independente, seja quem for, o Ministério Público, a Procuradoria de Justiça, sobre esta matéria.
Obrigado.
O que o Governo fez foi enganar as pessoas.
O militar da Guarda Nacional Republicana, que se encontrava fora de serviço, pertencente à Unidade de Emergência de Proteção e Socorro, resgatou um jovem de 20 anos que se encontrava no leito do Rio Mondego, junto à ponte de Santa Clara, em Coimbra. O militar, ao iniciar a travessia da citada ponte, verificou que uma pessoa estava a sentir-se mal, sem reagir a qualquer indicação verbal e sem capacidade para nadar para a margem. Ao perceber-se que o cansaço do jovem começava a ser evidente, o operacional nadou ao encontro da vítima, resgatando-a e conduzindo-a até à margem. Esta ação contou com o auxílio dos bombeiros voluntários de Coimbra e dos bombeiros chapadores de Coimbra. Estes últimos, que devido ao terreno acidentado do local, recorreram a uma embarcação, permitindo a evacuação do jovem para uma unidade hospitalar. No local esteve ainda presente a Polícia de Segurança Pública, que tomou conta desta ocorrência. O tomarense Hugo Costa, deputado do Partido Socialista na Assembleia da República, solicitou ao ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, uma solução urgente para dois temas regionais. Casos da resolução do problema das acessibilidades ao ecoparque do Relvão, na Chamusca, e das obras de requalificação para a Estrada Nacional 238, entre Ferreira do Zêzer e a Sertã. Em relação ao ecoparque do Relvão, Hugo Costa referiu que é urgente uma solução para a Chamusca, garantindo que irá continuar a abordar o tema até que se encontre uma solução digna.
É urgente, e o Sr. Ministro sabe bem a opinião dos deputados do Partido Socialista do Distrito de Santarém sobre o assunto, é urgente uma solução para a Chamusca. Já aqui referi consecutivamente este tema e é um tema que vamos continuar a trazer até encontrar uma solução digna para um concelho que aceitou receber os resíduos do país inteiro e que necessita de uma solução.
Hugo Costa também alertou para a Estrada Nacional 238, que engloba os distritos de Santarém e de Castelo Branco, nomeadamente entre Ferreira do Zêzer e a Sertã, onde tem registado grandes problemas.
É importante olhar para outras realidades do distrito e trago uma, nomeadamente a Estrada Nacional 238, que apanha dois distritos, o distrito de Santarém e o distrito de Castelo Branco, nomeadamente entre Ferreira do Zêzer e a Sertã, em que é necessário encontrar uma solução para aquela estrada. É uma estrada que tem tido problemas muito grandes, bem sabemos que uma intervenção naquela estrada tem um custo financeiro muito significativo, mas é a altura, naquela zona específica, naquela estrada específica, tão importante para aquela região, se encontrar uma solução. Por isso, apelava ao Sr. Ministro uma solução para estes dois temas em particular, a questão da Chamusca, mas também a ligação entre Ferreira do Zêzer e a Sertã.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.